Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e ao lado de Diego Torres e Diogo da Silva, peço licença para chegar. Nós tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Pra que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Pra que mentir se não há necessidade de me trair? Pra que mentir se tu ainda não tens?
Abrimos o programa de hoje com a música Pra Que Mentir, composição do poeta da Vila Noel Rosa, regravada em 1976 por Paulinho da Viola no álbum Memórias Cantando, versão que ouvimos aqui na mais livre de todas. Mais um pouquinho, André.
Pra que mentir tanto assim se tu sabes que eu já sei que tu não gostas de mim? Se tu sabes que eu te quero.
Excelente. Programa de hoje, pessoal, tenho o orgulho de entrevistar um dos maiores advogados do país, um criminalista que já defendeu presidentes, ministros, senadores e demais representantes eleitos pelo povo. Mas a sua notoriedade, senhoras e senhores, não se dá apenas pela capacidade postulatória a grandes nomes nacionais, mas sim pela defesa intransigente do devido processo legal, baliza fundamental do Estado Democrático de Direito. Programa Vamos à Luta estende o tapete vermelho para Antônio Carlos de Almeida Castro, vulgarmente conhecido como Cacai. Boa tarde, Cacai, você me ouve?
Felipe, que alegria estar aqui. Quando eu comentei com amigos que viria ao teu programa, o Diogo, o seu, com muita alegria, me disseram: ora, além de ser um programa muito interessante, as pessoas inteligentes, têm um fundo musical fantástico. Eu devo dizer que, de certa forma, me senti compelido a falar assim: Felipe, vamos conversar, não vamos ficar aqui ouvindo essas músicas, que porra.
Vamos
muito
sim.
Bom gosto, parabéns, maravilha.
Obrigado, Cacai, obrigado pela deferência, obrigado por você estar aqui. E a gente tenta fazer essa produção para que torne-se cada vez mais amistoso, mais agradável, não torne-se apenas uma live. As pessoas dentro da rádio, elas não querem apenas ser informadas, mas elas têm que ser tocadas, principalmente. Como dizia Clarice Lispector, ou toca ou não toca. Então, Cacai, eu gostaria já de chofre, de antemão, para a gente começar aí o nosso bate-papo, eu queria falar um pouco a respeito do porquê dessa música que a gente colocou aí no início. Nessas últimas duas semanas, o Brasil parou para assistir a CPI da Covid, também conhecida como CPI do genocídio, mas parece que essa CPI também está ganhando uma nova alcunha, que é a CPI da mentira. Cacai, você, como um profundo conhecedor das engrenagens de Brasília, pode nos responder a primeira pergunta de hoje. Em todos esses anos que você atua com tamanha preciosidade na sua parte profissional, você já tinha visto tamanho deboche, tamanho desfaçatez, tamanho desrespeito de um governo perante seu povo?
Felipe, eu não tinha visto, porque nunca houve, na verdade. Né? Eu escrevi hoje um artigo no Poder 360 que chama Mentiras Desaforadas, exatamente sobre esse momento que nós estamos vivendo na CPI. Nós vivemos um momento trágico, né? Enquanto nós estamos falando aqui, as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, por falta de vacina, por falta de tratamento médico, né? Eu escrevi até um outro artigo em que eu disse que há esse costume brasileiro de fazer um minuto de silêncio. Se nós fôssemos fazer um minuto de silêncio para cada um dos 430 mil mortos por essa irresponsabilidade desse fascista que governa o Brasil, nós teríamos que fazer 10 meses de silêncio absoluto. Imagina o que seria um país parado 10 meses com silêncio ensurdecedor. Então, houve uma certa... Eu escrevi um artigo junto com o meu querido amigo Bruno, que deve sair hoje ainda no Fausto Macedo ou amanhã, dizendo de como a CPI deveria se portar. Eu digo respeitosamente, eu sou amigo daqueles senadores, fui advogado de vários, mas a CPI se torna também um palco, Felipe. Um palco político. Você vê muito pouca gente perguntando, muito poucos senadores tendo a preocupação de fazer perguntas objetivas. Eu sou advogado criminal. A minha vida é viver esse contraditório, é ver um juiz perguntar, o Ministério Público perguntar, a gente fazer pergunta. Você tem pessoas importantes ali no Senado, mas que vão para fazer discursos políticos. E aí tem um ponto interessante no artigo que eu digo o seguinte: o que passa não é só o discurso passa politicamente, mas para poder incriminar esses fascistas irresponsáveis que são realmente, devem ser responsabilizados pela morte de milhares de brasileiros, as perguntas têm que ser objetivas para que as respostas possam ser incriminadoras. Pergunta nunca é incriminadora. O que é incriminador é a resposta, são os documentos.
Perfeito.
E a mentira passou a ser, de certa forma, a tônica desse governo. É um governo que nós temos que reconhecer, esse presidente genocida, ele se candidatou dizendo que era misógino, dizendo que era fascista, que era contra as mulheres, que era contra os negros, que era favorável à tortura, e ganhou. Só que agora o governo está desestruturando tudo que existe de estrutura razoável no país, na cultura, na educação, na saúde. E nós tivemos a imensa, a monumental falta de sorte de enfrentar uma pandemia nas mãos de um fascista irresponsável. Então a mentira da CPI passou a ser uma razão de existir. Na verdade, é um governo que criou um mundo imaginário. Se você vê esse Pazuello falar... até recebi uma mensagem de uma pessoa que eu respeito muito, dizendo o seguinte: olha, eu não estou acompanhando a CPI, não dou conta, mas eu fui ver o Pazuello, você fica quase que com pena dele, porque ele criou um mundo imaginário. Como ele tem ao lado dele, ele e esse Bolsonaro, tem um grupo de seguidores que são absolutamente, eu diria, bitolados, só veem aquilo que o presidente diz, ele está falando para um público específico. Essa é a verdade. Porque a mentira, ela pega muito. Eu, quando era menino, morava no interior de Minas Gerais, eu tinha pavor à mentira, até porque eu seria ridicularizado pelos meus pais, pelos meus irmãos mais velhos e tal. Mas nós temos esse pudor. Eles não têm pudor algum, eles não têm pudor com a morte, eles são cultores da morte. Eles governam de costas para a vida. Para eles, o que é a verdade? A verdade é completamente insignificante. Então, eles criaram um mundo imaginário e eles trabalham com esse imaginário e trabalham neste imaginário. Por isso é que nós temos que ter o cuidado técnico de desnudá-los e de fazer provas técnicas. Eu vou te mandar um artigo que deve sair talvez hoje ou amanhã. Porque, na realidade, se nós acharmos que estamos ganhando por constrangê-los, nós não ganharemos. O constrangimento presume um certo grau de identidade, eu diria de vergonha íntima. Eles não têm. Eles não veem o mundo como nós vemos. Eles não escutam a música que você cotou agora. Na verdade, eles vivem um mundo que é um mundo imediatista, absolutamente sem nenhum compromisso com a realidade. Se não tem compromisso com a vida... Por que teriam outro compromisso, entendeu?
Porque, já, porque teriam um compromisso com algum tipo de escrúpulos, né?
Não existe. É uma frase do Nelson Gonçalves, que é o meu direitista preferido. Ele fala: os idiotas perderam a modéstia. E eles vão ganhar, porque são muitos. Na verdade, nós estamos sendo coordenados e dirigidos por um grupo que não é só fascista, que já seria o suficiente, de extrema direita assumido, não. Nós teríamos condições de fazer o jogo político que é necessário fazer, cada um no seu espaço fazendo. Mas são pessoas absolutamente insensíveis, absolutamente insensíveis. Você tem umas pessoas como esse ministro da Saúde agora, que ele não tem credibilidade nem frente ao que ele disse. O Renan Calheiros foi muito feliz, falou: olha, é a negação do negacionismo. Não dá para você. Quando você vai fazer uma discussão, eu sempre digo o seguinte: eu adoro discutir. Minha vida como advogado, eu não sou dono da verdade, eu estou disposto a discutir. Mas você tem que trocar ideia com quem as tem. Se você vai conversar com uma pessoa que tem compromisso só com a mentira, que tem compromisso com o poder, qual é a possibilidade de você ganhar uma discussão dessa? É zero.
Essa tentativa de convencimento daquele que não quer se convencer. Eu me lembro que na faculdade de Direito, Cacá, eu tive um professor de processo penal que ele dizia o seguinte: tem o princípio do livre convencimento. Esse princípio não existe, porque as pessoas não conseguem se convencer daquilo que não querem, E eu acho que é exatamente esse processo que a gente vê, que a gente realiza. Mas voltando ao assunto principal, Cacai, você, dentro dessa... Me parece que então é uma estratégia, né? Esse fato da mentira exacerbada, de usar desses factoides, ou desse, como você disse, a negação do negacionismo. Você acredita, Cacai, que porventura o presidente da CPI, senador Aziz, ele perdeu uma chance de talvez ter mandado prender o Fábio Weingarten, que tinha mentido tantas vezes? Você acha que deveria ter sido tomada essa atitude? Ou você acha que também isso não iria resultar em grandes conotações posteriormente? Isso uma vez que ele... né, provavelmente sairia depois. Não me parece que seria uma pena de reclusão. O que você pensa sobre isso, Cacai?
Eu advoguei em muitas CPIs, inclusive numa CPI onde houve um sério prisão em flagrante do presidente do Banco Central, prender até o advogado, meu querido amigo Luiz Guilherme Vieira. Eu acho que ali são duas coisas importantes. Foi importante o Renan, falei com ele, inclusive. Foi importante o Renan ter pedido a prisão para demonstrar que existia motivo de prisão. E foi importante ele não ter sido preso, porque a prisão daria um motivo muito forte para esses fascistas assumidos dizer que há uma exacerbação. Primeiro que quem prende não é o presidente da CPI aqui. Foi, na verdade, uma retórica feita ali. Porque a prisão em flagrante ela é feita para qualquer um. Qualquer senador pode determinar a prisão. Essa prisão que tem precedente da CPI, quem prendeu foi a Luísa Helena, que é uma mulher de esquerda, junto com o ACM, que era um adorável homem de direita, uma direita que é muito interessante pela inteligência, pela perspicácia e tal. Eles que mandaram prender. Então, na verdade, eu conversei com alguns senadores da CPI após aquele episódio. Se nós fôssemos lá, prendêssemos aquele, uma figura insignificante, menor, ele serviu pela prova que ele fez de certas questões. Nós teríamos que prender o Pazuello, que mentiu muito mais do que ele até. Na verdade, isso inviabilizaria a CPI. Essa CPI, ela tem uma questão importantíssima. Eu já divulguei muito em CPI. Porque ela começa com uma quantidade enorme de provas que incriminam o presidente da República, em primeiro lugar, incriminam o ministro da Saúde, que é quem executa. A gente tem que ser técnico, eu sou advogado criminal, eu faço isso na vida. E agora vamos expandir as criminalizações, que tem que ser absolutamente em cima de atos feitos por pessoas. Você não pode prender pelo cargo, nada disso. E aí, Felipe, tem uma questão interessantíssima. Talvez seja a primeira CPI importante e tal, que nós temos o mundo real acontecendo ali na hora dos depoimentos e tal, o Brasil inteiro vendo e a mídia acompanhando online, assim, 24 horas. Por exemplo, aquele Flávio falou: eu não falei isso para a Veja, não, a Veja mentiu. O Policarpo Júnior, que é o editor da Veja, que era jornalista experiente, uma pessoa que eu gosto muito, que foi o entrevistador, o que ele fez? Colocou na mesma hora o vídeo dele, desmentiu o cara no ar. Se esse cara tivesse vergonha na cara, ele teria dito, vem cá, eu fiz uma besteira, eu vou reconhecer. Mas não tem vergonha na cara. Mas ele foi desmentido na mesma hora pelo Policarpo Júnior e pela Veja. Pum, colocou o vídeo. Aí vai esse Pazuello lá, que é uma figura absolutamente triste, eu fico com pena até de ver o Exército Nacional ver um general da ativa. Passar uma vergonha daquela. Ele vai falar, não, o presidente não me desautorizou. Opa, o mundo inteiro, o Brasil inteiro viu, aí passaram vários vídeos, o presidente dizendo, eu não perco a minha autoridade, eu sou o presidente, depois vai visitá-lo lá, ele estava com Covid, e ele fala, não, obedece quem, manda quem pode, obedece, quer dizer, é de uma ridícula, não dá para você lidar, Felipe, com a mediocridade desse grupo. Por isso, esse artigo que nós vamos fazer com o Bruno Salles, meu querido amigo, para mostrar a necessidade de se ater às questões técnicas. Por exemplo, a Cátia Abreu, minha amiga querida, grande senadora. Ela foi lá, fez um discurso de 15 minutos, acachapante, mas não fez uma pergunta.
Pois é.
O discurso dela não vai para o relatório, Felipe. Isso é que eu estou querendo dizer. O que vai para o relatório são os documentos, as contradições e as respostas dos investigados. Aí ontem foi lá uma outra senadora, também falando pelas mulheres, e fez um belo discurso. Também não vai para o relatório. Então a CPI tem esse ingrediente. Tem um lado político que nós não podemos desprezar.
Uhum.
Tem um lado político que é os senadores querem aparecer, querem falar para o grupo deles. Você veja, teve uma deputada desqualificada, não me lembro o nome dela, que não tem porque a deputada estar no Senado. Ela apareceu lá para provocar o Renan. Para quê? Para os seus seguidores dela fazerem uma gravação e ela difundir na imprensa, entendeu? Então, eles são muito rasos, como diz a Carla Rico. Eles não são nem rasos. Eles são inexistentes até. São pessoas... É muito difícil ser tão... Por isso é que eu tenho falado com os senadores quando posso, que tem que ter... Tudo bem, cada um vai querer fazer o seu discurso, faz parte, mas nós temos ali senadores extremamente preparados. Eu estou encantado com a postura desse Otto, a postura do Humberto Costa, a postura desse senador do Espírito Santo, do Rogério. São senadores que, além de preparado, eles vão lá e eles fazem o jogo deles, tem que fazer, faz parte. Mas também o Randolfo, que tem feito, saído muito bem. E o Renan, que tem sido cruel, às vezes.
com requintes, né?
Mas no bom sentido. Então, assim, sim, o que vale são as perguntas bem feitas para extrair respostas que possam contar o relato. E as inúmeras incongruências. O outro Renan falou de 14 mentiras do Pazuello. Dava para prendê-lo 14 vezes. Não seria vantajoso.
Não seria.
Essa é a minha resposta para você.
Sim. Estrategicamente, né, não seria interessante. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, está nos mandando mensagem, a Carla Rico, meu amigo Anderson Guandalini, mais conhecido como Alemão do Jardim Brasil, meu grande irmão, Sulamita, Maurício Betti, Luiz Nobre, várias pessoas que estão aqui, Bárbara Kirchner, minha queridíssima colega, nossa colega, e fantástica também radialista aqui dessa mesma Rádio Livre, uma pessoa fantástica. Queria agradecer a todos vocês que estão ouvindo. E eu queria aproveitar para tentar... O programa de rádio, você sabe, Cacá, que ele vai consumindo muito rápido o tempo. Mas eu não poderia deixar de falar aqui, já uma vez que falamos aqui da capital madrasta, aqui de Curitiba. Queria até preparar uma surpresinha antes. André, coloca para mim aqui pro Cacá e para todos os nossos ouvintes ouvir.
Se tu falas muitas palavras sutis, se gostas de senhas, sussurros.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.